A gente vai falar hoje sobre estética da boca, dos dentes. E a gente vê algumas barbaridades acontecendo por aí. Então eu falei assim, vamos lá, doutor Ítalo Borges, bom dia, com a doutora Cíntia. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, muito bom dia, Olga e os ouvintes da rádio. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, uma honra.
A honra é minha receber aqui vocês tão habilitados, tão dominadores deste assunto. Bom dia, Cíntia, obrigada por ter vindo.
Bom dia, Olga, um prazer enorme estar aqui, uma honra. Bom dia a todos os ouvintes também.
Eu tenho que fazer uma pergunta que eu fico muito curiosa. Quem cuida do dente de vocês? Um cuida do outro? Ou não? Ou vocês têm dentistas que cuidam dos dentes de vocês?
Nós temos uma equipe, né, na nossa clínica, mas basicamente, como nós somos um casal, um cuida do outro também. Na parte da saúde odontológica.
E para eu arrumar um horário com ele não é um negócio muito fácil, hein? Geralmente o meu horário vai ficando, algum paciente faltou, algum desmarcou em cima da hora, eu tô ali livre.
Os da casa sempre padece, né?
E vai ficando, mas ele já fez o meu sorriso também, ele já fez os deles também, a gente vai cuidando, mantendo, né? Cada 6 meses a gente tem lá na agenda, que lembra? Tem que fazer a limpeza, a gente também tem que fazer.
Esse é o ideal a cada 6 meses no dentista?
Isso é muito relativo, depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que nós solicitamos que venha a cada 3 meses. Já tem outras pessoas que a gente solicita venha 1 ano. É muito relativo de pessoa para pessoa. A saúde, ela é individualizada, ela não pode ser generalizada.
Tem uma época da vida que a gente tem muita cárie, né? Depois, na idade adulta, ela cessa, não é, Cíntia?
Isso tem uma interferência também em relação aos cuidados, né? Mas conforme a gente vai chegando na idade adulta, a gente acaba tomando as suas próprias obrigações. Por exemplo, quando criança, a gente escova os dentes porque o pai e a mãe também.
Escova muito mal, né?
É isso.
Aliás, tem muito adulto também que escova mal.
Vai muito da coordenação motora, mas conforme você vai envelhecendo, você vai vendo a importância. E daí você, às vezes, acaba tendo dores, dor de dente, algum problema. E você vê a importância do cuidado do fio dental, da escovação, e acaba melhorando, né? Tanto o adulto, na coordenação motora, ele é um pouquinho melhor. A criança, ela demora um pouquinho para desenvolver. Uhum. Mas aí vai melhorando a escovação.
Qual o problema maior que nós temos na gengiva, dente, na boca? Quais os problemas piores que nós temos? Ou os mais comuns, enfim?
Os mais comuns são a gengivite, que é a inflamação da gengiva, né? Temos a cárie dental, que é uma doença que, por mais que digam que está em extinção, ela ainda é muito, muito presente hoje em dia, a gente vê rotineiramente também, mas o pior que a gente está vendo crescer muito hoje é a lesão cervical não cariosa, é quando a gengiva ela começa a retrair, e isso aí, a partir daí, ela é multifatorial. Começa a vir problemas de ansiedade, bruxismo, apertamento, aquela sensibilidade dental, ela pode estar associada com essa lesão cervical não cariosa. É quando você enxerga no espelho que a tua gengiva começou a retrair, começou a expor a raiz do seu dente.
É quando você come um gelado, uma coisa assim, e dói? Isso, por exemplo?
Exatamente. Pode ser isso. Essa é a hipersensibilidade dentinária. Tua gengiva desceu, retraiu, expôs a raiz, ou seja, expôs as terminações nervosas também. Aí você vai tomar algo mais gelado, algo quente, algo um pouco mais cítrico, aí você vai sentir aquele choquinho, aquela sensibilidade.
E isso é em qualquer idade?
É em qualquer idade. Infelizmente, hoje a gente está percebendo até uma nova especialidade da odontologia, a gente chama de síndrome do envelhecimento precoce bucal. Cada vez mais jovens estão vindo com trincas, com sinais de bruxismo, de apertamento, com lesão cervical não cariosa. Às vezes a gente atende o paciente e quando a gente vai olhar o estado dos dentes, parece que é uma boca de 50 anos,
mas então,
numa idade de 20.
Eu te peço e perguntei isso por quê? E isso de retração de gengiva era uma coisa de gente com mais idade. Depois dos 60, depois dos 70, eu sempre, enfim, já entrevistei tantos dentistas na minha vida. Agora, eu estou percebendo que tem gente com 30,
que já está
com 35, 40.
Isso, com 20. A síndrome do envelhecimento precoce.
Tá, e aí, como que se dá isso, o envelhecimento precoce da boca?
Então, está muito relacionado com uma sobrecarga do teu sistema nervoso central. Ou seja, a gente está vendo muito hoje em dia ansiedade, depressão, o burnout que estão falando. Então, isso vai gerar uma sobrecarga na sua cabeça. tudo que gera um estresse a mais. E isso o teu corpo vai reproduzir na sua boca. Você vai apertar, você vai ranger, você vai... Enfim, vai gerar uma sobrecarga na sua boca também, na sua musculatura. E isso você vai apertar, você vai ranger e a tua gengiva vai começar a retrair. E você vai começar a sentir essa sensibilidade dental. E isso a gente está chamando de síndrome do envelhecimento precoce bucal. Pessoas com 20 anos estão tendo burnouts, pessoas com 25 estão tendo as crises de ansiedade, de estresse, de depressão, e isso vai gerando esse envelhecimento.
Você sabia disso, ouvinte? Você sabia disso, disso que vai desaguar lá na sua boca? Bom, quando você fala de ranger dente, tem solução hoje que são aparelhos, né? Para que a pessoa durma, pelo menos com isso, não danifique mais ainda o seu dente enquanto dorme, né?
Isso, ela é uma placa de proteção. Geralmente nós tem vários tipos de placa, mas a mais comum é a placa Mil relaxante, que nós colocamos esse dispositivo entre os seus dentes para você se proteger durante a noite. Porque nós consideramos isso como uma atividade parafuncional. Ou seja, você realiza esse apertamento dos dentes e você não percebe que está realizando esse apertamento, ou batendo, ou rangendo. Então essa placa ela vai te proteger durante a noite para que você não desgaste ainda mais os seus dentes.
Uhum. Veja só, você, lá atrás, quando você começou a falar, você falou, a gente estava falando da limpeza do dente e tal. Quando você tem essa retração também da gengiva, a limpeza do dente fica ainda, me parece, mais precária, porque dói. Passar o fio dental, sei lá, dói. Quer dizer, eu tenho de procurar, sim, um dentista a cada 6 meses. Eu tava lendo, a semana passada, sobre o número de pessoas com problemas, falta de dente, que nós somos ainda um país de banguelas. Sim. Gente, como é que resolve isso, doutora Cíntia?
Hoje a gente tem a questão do implante, né? Mas não é simplesmente você faltou um dente, você ir lá e repor um implante. A gente precisa verificar também qual foi o motivo de ter perdido esse dente. Se às vezes você tinha uma má oclusão, uma mordida errada, às vezes deu uma sobrecarga nesse dente, às vezes ele tinha um tratamento de canal, acabou quebrando. Às vezes a gente só ir lá e repor o dente perdido com um implante, sem antes tratar a saúde de uma forma em geral, às vezes vai acabar prejudicando ainda mais os outros dentes. Então tudo tem que ser planejado, né? Então antes de repor o implante, antes da gente fazer o implante, é importante a gente ver a saúde bucal dos outros dentes também e planejar como um todo.
Como um todo. Então, quem está aí ouvindo a gente que faz uns 3, 4, 5 anos que eu não vou ao dentista. Não pode, né?
Não pode.
Não,
não
tem jeito.
Não tem.
É a saúde. A saúde, ela é básica, né? A saúde. E o pessoal hoje em dia considera, é só um dentinho. Qualquer probleminha, arranca esse dente, deu uma dorzinha, arranca esse dente. Ela nunca pode ser a primeira opção, a extração do dente, né? É igual, por exemplo, um exemplo básico que eu dou. Você bateu o seu dedo, quebrou seu dedo. Então, a primeira opção é arrancar seu dedo fora. Teu dente é um órgão, teu dedo também é um órgão. Então, são exemplos básicos aqui que a gente tenta informar ao paciente. A população, para que não seja tão extremista nessa primeira parte. Vá ao dentista, faça o acompanhamento com o dentista da sua confiança. Uhum. Confie nele, junte-se com ele, que ele vai te propor o melhor para você.
Quando você fala confie nele, realmente, dentista, médico e médico, a gente precisa ter muita confiança, né? E a partir do momento, eu tinha um amigo querido em Santa Catarina, ele falava assim, depois que você garra a confiança, você não solta mais. E aí, acaba indo com mais frequência. No passado, a gente tinha o seguinte comportamento. Ia lá, extraía todos os dentes e colocava a famosa chapa, a dentadura. Isso ainda é uma prática? Ainda
graças
se faz?
A Deus, não.
Não?
Não.
Por que graças a Deus, doutora?
Porque é uma prática, às vezes, muito ligada à estética antigamente. Antigamente, quem fazia isso tinha condições financeiras. Então, era rico, um sinal de riqueza você ter os dentes com a prótese, porque antigamente a ortodontia não era muito conhecida, o implante não era muito conhecido. Então, a solução era colocar a prótese.
E estava sempre com o dente bonito, né?
E estava sempre com o dente bonito. Mas quem usa sabe o desconforto que é usar uma prótese, né? Às vezes você está dando risada, conversando, ela acaba caindo, ela acaba soltando. E também ela acaba machucando, né? Pois é uma coisa dura na gengiva que é muito sensível.
Com a idade a gente vai afinando a gengiva?
Sim. Com a idade, segue o envelhecimento normal do corpo, né? Como todos os outros órgãos do nosso corpo, o dente, a gengiva também é, e ela vai acompanhar esse envelhecimento natural também.
É, porque a gente vai perdendo músculo, né? E a nossa gengiva tem músculo, não tem?
Não.
Ou cartilagem só?
É, mas é, não envolve tanto essa parte de músculo, mas a gengiva ela está muito relacionada mais com a saúde dos dentes, né? Então, ela acompanha os dentes, ela acompanha o osso. Se às vezes você acaba perdendo um osso, ou você tem às vezes uma má oclusão, vai acabando perdendo essa região do osso e a gengiva acompanha. Ela vai descendo junto com o osso. Então, às vezes a pessoa perdeu o dente. O osso não tem mais nenhum motivo para estar ali.
Sei.
Vai perdendo e a gengiva vai descendo junto.
Aliás, com relação a isso, nossa, a tecnologia, né, que vocês têm hoje em dia é uma coisa fantástica. É, deixa eu te perguntar o seguinte. Hoje nós temos a internet que tem solução para tudo, né? É. Resolve tudo. Resolve tudo.
Dr. Google, né?
Meu Deus do céu, é uma tragédia.
É.
E eu vejo coisas que as pessoas fazem com os dentes. Vai, fala, eu quero que vocês agora, como profissionais, me falem.
Às vezes a gente acaba olhando alguns vídeos assim, principalmente TikTok, YouTube e Instagram, acaba vindo uns vídeos que você olha e não pode ser.
É, você diz não é verdade.
Não isso. É verdade. Umas coisas milagrosas, receitas caseiras, mas às vezes também algumas coisas para melhorar a estética, né? Mas junção de carvão e bicarbonato e acaba usando, e tanto que infelizmente a indústria também acabou aproveitando, porque na odontologia teve algumas influenciadoras que acabaram usando o carvão nos dentes, só que são influenciadoras que já tinham lente de contato e às vezes quando ela mostrava o resultado do sorriso era um sorriso mais branco e as pessoas acabaram reproduzindo isso em casa, que faz um mal danado para nossa saúde, tanto dos dentes quanto para a gengiva também.
Que absurdo,
é igual aquelas pastas de dente, claro, que prometem clarear os seus dentes, aí você fica 1, 2, 3, 4 anos usando a mesma pasta de dente clareadora e o seu dente não clareia. E, consequentemente, através disso, você também vai tendo um desgaste no esmalte do dente. Você vai ficando com uma sensibilidade maior nos seus dentes. Por aí vai, vira uma bola de neve muito grande.
Pois é, a gente nunca sabe que tipo de creme dental vai comprar, vai usar.
É uma dificuldade que eu percebo isso nos pacientes também. Sempre eles perguntam qual creme dental. É, o creme dental eu indico conforme a orientação também. Existem os básicos, existem os simples, existem para quem tem muita gengivite, existe para quem tem muita junção de tártaro, acaba acumulando muito, e também para quem tem sensibilidade. Então, não é uma escolha que você tem que definir sozinho. Então,
importante... Defina com o seu dentista.
Exatamente.
Ótimo, excelente. É uma receita.
É uma receita
que o médico te dá. Você falou das lentes de contato. Não é do olho, tá, gente? É do dente. É, a gente sabe de dentes que foram feitos, que ficaram horrorosos, modificou a fala, modificou muito a boca da pessoa. É, isso foi tudo errado? Tá tudo errado? Teria que ter mais cuidado com relação a isso?
Essa busca pela perfeição se tornou algo muito... Se tornou uma epidemia.
Verdade, epidemia é a palavra.
Né?
É.
Você está enxergando cada vez mais dentes, cada vez mais brancos dentes, com aquela coloração tão branca que parece de um vaso sanitário. É muito branco. Nenhum dente natural ele é branco dessa maneira. Às vezes a pessoa sorri e parece que vem um farol no seu olho de tão branco que é. E essa busca pela perfeição se tornou essa epidemia, e não só isso, o excesso, tudo que é excessivo gera um prejuízo. Tem que tomar muito cuidado, porque você pode ter essas lentes agora brancas, porém daqui 10 anos, daqui 15 anos, quando seu corpo já se envelheceu, quando seu rosto já se envelheceu, você não vai querer mais esse branco, vai se tornar algo muito estranho quando você sorri.
Você falou a palavra estranho. Eu tenho um estranhamento quando eu vejo isso aí. Não é real.
Não, não é
Nenhum
real.
Nenhum dente é daquele jeito.
Uhum. E essa busca por isso, não que a lente de contato e a faceta em porcelana elas sejam ruins. Quando bem indicada, é maravilhoso. Mas, infelizmente, teve uma época que muitos jovens acabaram procurando também e para colocar elas, a gente tem que ter um desgaste do dente. É, teve muitos vídeos na internet também mostrando quando a gente remove essa parte, né? Parece um dentinho de tubarão. Então, tem que pensar que o que segura essa lente, o que segura essa porcelana é o dente. O dente embaixo, ele precisa estar saudável. Então, a importância das duas coisas andar junto. Mas a decisão de você colocar uma faceta em porcelana ou uma lente em porcelana não tem que ser basicamente pela estética também. Quem tem que te orientar se ela é bem indicado, se a tua busca é estética, tem que ser o seu dentista.
Principalmente se você for jovem. Se você tem entre 18, 20, 25, até 30 anos... Você tem que estar ciente que você vai gerar um desgaste no seu dente. Você vai desgastar um órgão natural seu, do seu corpo, para colocar algo artificial, puramente por estética, tá? Então, não é reversível esse processo. Uma vez que você desgastou seu dente, não tem como voltar mais atrás, correto? O que veio ajudar hoje em dia nós são as facetas em resina. Grande maioria dos casos, a gente não precisa desgastar o seu dente, a gente só acrescenta resina composta em seus dentes. Você consegue melhorar o formato, o tamanho, a coloração do seu dente e grande maioria das vezes você não precisa desgastar. Você acrescenta e não desgasta. Quando ou se precisar remover elas algum dia, você ainda tem uma boa estrutura de dente saudável por baixo.
E aí... É novamente a questão de você ser bem orientado. Porque é, tem muito disso, né? Não, eu vi, a Cíntia tá com um dente lindo e tal. Olha o dente da Cíntia, lindo, branco, não se incomoda mais. Eu quero igual. Não, não é assim. O que é para um, para outro é outra coisa. Mas a internet, assim como ela tem coisas incríveis, que a gente aprende tanto, né?
Uhum. Exato.
É, tem uns modismos que dá medo, né?
Sim.
E com o dente... Essa história do carvão, e ela é antiga, hein, doutora Cíntia?
É,
a
antiga.
A história do carvão. Quando eu morava no sítio, 60 anos atrás, que não tinha creme dental.
Era o carvão, né?
Bota carvão. Eu lembro que tinha uma vizinha que falava assim, não, pega sabonete. Pega lá o sabonete. Mas, meu Deus do céu, sabonete na boca. Outra coisa. Qual é o dano do bicarbonato?
O bicarbonato em si, ele não causa nenhum dano se ele é usado corretamente. Agora, ele em excesso, sim. Pois
e
ele
o que é usar corretamente?
Usar corretamente é um período que a gente fala, né? Geralmente, o bicarbonato, ele pode ser usado uma vez a cada 3 ou 6 meses. E, geralmente, quem usa o bicarbonato é o dentista, né?
Utilize o bicarbonato. Hoje em dia, a gente já tem outras alternativas além do bicarbonato, né? Mas, geralmente, a cada 6 meses ou 3 meses, com o seu dentista utilizando. Você utilizar em casa... aí já não é legal, já começa a gerar um excesso. E tudo que é o excesso, o bicarbonato também, ele pode desgastar o seu dente.
O que as pessoas fazem? Escovam o dente com o bicarbonato?
Sim, eles misturam junto na pasta do dente ou também junto com o carvão e acabam fazendo a escovação. Só que o bicarbonato, ele não pode ser usado dessa maneira. Ele tem que ser usado na forma de um jateamento e não na forma de uma escovação. Então... hoje, a gente usa outras alternativas, nós dentistas. A gente tem a glicina, tem outros materiais que a gente utiliza que causam menos danos e são mais compatíveis com a saúde em geral. Porque tudo em excesso acaba causando um dano. E o bicarbonato, né, junto com a pasta de dente durante a escovação, ele pode riscar o seu esmalte e pode acabar gerando um desgaste, além de machucar a gengiva, causando a retração gengival.
Muito bem. O que, que mancha mais o dente da gente? De todo mundo. O que, que mais mancha?
Que mancha
café?
Café, chimarrão, vinho. Chá, vinho, tudo que tem uma concentração muito grande de pigmentos, eles podem e vão escurecer. Mas isso é a longo prazo. Não vai ser a gente está tomando café aqui agora e eu vou sair daqui e meu dente está super pigmentado. Não, não é assim. É questão de meses e anos, tá? E uma dica que eu dou para evitar que esse escurecimento aconteça, essa pigmentação, esse manchamento aconteça, é enxague sua boca. Por exemplo, a gente está aqui numa entrevista, eu estou tomando um café. O que, que eu vou fazer logo depois? Eu vou tomar uma água. Eu vou enxaguar meus dentes com água. Porque eu sou dentista, mas eu não levo escova junto comigo a todo
também
momento.
Também não é físico desse ponto, né?
Exatamente.
Neurótico desse ponto.
Exatamente. Então, enxague, tire esse pigmento mais forte, presente. Não deixe esse pigmento por muito tempo nos seus dentes, né? Então, tire ele. Você vai tirar como? Com água. Tomando uma água, fazendo bochecho com água e vai manter mais tempo a coloração natural que está no seu dente. No clareamento, nas resinas, é exatamente o mesmo exemplo que eu dou. Você fez resina composta, você fez o clareamento, mas meu dente vai escurecer em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sim, é natural, porque nós nos alimentamos. para manter por mais tempo, tomou um café, tomou um vinho, tomou um chimarrão, tome uma água em seguida. Tire esse pigmento Prato. Da presença dos seus
dentes. E aquele molho maravilhoso no macarrão de domingo também mancha, né?
Exatamente. Tudo que tem uma concentração mais.
Socorro. Tudo que é bom.
Mas isso com a consulta regular no dentista e você Pronto. Seguindo essa dica, não vai ter esse manchamento. Não vai ocasionar de você do nada sorrir e tá com aquela baita mancha no dente. Isso não vai acontecer, né? É, mas a gente, como dentista, somos apaixonados em café. Nós adoramos café. Tomamos muito café. Mas a gente tem esse cuidado também. Como eu falei, a gente lembra cada 6 meses de fazer a limpeza e também o polimento, né? Porque a gente tem resina nos nossos dentes. Fazer esse polimento e também logo em seguida a gente toma um gole de água.
Bom, a gente vai voltar a vários assuntos que a gente não abordou hoje, porque temos tempo pela frente para a gente abordar, porque é importante. Você viu o quanto que nós precisamos cuidar do dente, porque ele influencia na nossa saúde. Eu tenho um amigo que quase ficou cego por conta de uma falta de um tratamento no
Exato.
Dente.
Exatamente. Infecção, né?
É muito sério, né, gente?
É muito sério.
Não é remédio caseiro que vai resolver.
Lembre-se, a bactéria ela não está só em um local específico. A bactéria ela não está só na boca. Ela vai se espalhar.
Tem que ter responsabilidade com esse dente. Não tem jeito. Crianças, adorei você, Ítalo, mais uma vez, você, Cíntia, o casal dentista. A gente fala odontologia, mas dentista é tão mais...
Mais caseiro. É caseiro, né? Aquela
meu dentista.
Conexão, aquela conexão, né? Você gera aquela conexão, você fala, é meu dentista.
O meu dentista, meu médico, meu dentista é fulano de tal. Meninos, crianças, bom final de semana, obrigada por ter vindo, e a gente vai falar sempre... sobre saúde da boca. Tem pergunta? Manda pra gente que a gente passa pra eles. Até uma próxima, então, e bom final de semana. Vai ter macarronada no final de semana?
Vai, claro, com certeza. Churrasco também.
Somos apaixonados em comida também.
Quem cozinha?
Eu. E ele também, né?
Os dois cozinham.
É que depende. Quando um chega cansado, o outro já tá fazendo a janta. Tem essa conexão.
É besar um pouquinho, né?
Mas é bom. Essa coisa, uma vez, ficava sempre só pra mulher, né?
Exatamente.
Claro que tem muita coisa ainda que fica. Só o homem não se mexe. Mas é bom fazer comida a dois, né?
É maravilhoso.
Eu
maravilhoso.
Penso que o sabor final
fica diferente.
É outro.
A companhia, né? É melhor também.
É,
né?
Muito bom. Sucesso, crianças.
Obrigada,
obrigado, Olga.
Tudo de bom. Até a próxima. Agora vamos aos nossos estúdios em São Paulo com o nosso repórter CBN. No intervalo.